MDC, 12:30. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, com a realização de Jem Faria. No som está a Kila Williams. O João Santa Rita vai apresentar as notícias. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias em destaque, protestos em Moçambique, pelo menos 2 pessoas morreram e 9 civis ficaram feridos, baleados pela polícia na província de Manica nesta segunda-feira. O governo de Cabo Verde criou como um Centro Nacional de Coordenação do Mecanismo de Alerta Precoce e Resposta. E noutras notícias, Rússia poderá usar novos sistemas de armas na Ucrânia para responder à decisão americana de permitir uso de mísseis pela Ucrânia. Escolas encerradas em Beirute depois de ataque israelita ter morto mais um dirigente do Hezbollah. A partir de Washington, D.C., a Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em www.voaportugues.com. As nossas notícias no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, isto em texto, áudio e vídeo. Bastante para tal escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 202 251 9466. 12:32 aqui em Washington. Momento para convidar o João Waka Santa Rita para apresentar as notícias.
A Rússia poderá usar novos sistemas de armas na Ucrânia se Kiev atacar a Rússia com mísseis de longo alcance dos Estados Unidos, disse Vyacheslav Volodin, um importante legislador e aliado do presidente Vladimir Putin. A administração Biden deu no domingo luz verde para a Ucrânia usar tais armas em ataques em território russo. Segundo notícias, os mísseis americanos, com alcance de 300 km, poderão ser usados para defender a região de Kursk, ocupada por tropas ucranianas dentro da Rússia. Volodin, presidente da Câmara Baixa do Parlamento, não forneceu mais detalhes sobre os novos sistemas de armas, disse que a Ucrânia já estava a atacar a Rússia usando esses mísseis de longo alcance. O Ministério da Defesa britânico recusou-se, entretanto, hoje a comentar notícias de que a Grã-Bretanha teria dado autorização à Ucrânia para usar o seu sistema semelhante de mísseis. As escolas e instituições do ensino superior de Beirute foram fechadas hoje depois de 6 pessoas, incluindo o porta-voz do Hezbollah, terem sido mortas em ataques aéreos na parte central da cidade. O porta-voz do Hezbollah, Mohammad Afif, estava entre as 4 pessoas mortas no distrito de Ras al-Naba, disseram o Hezbollah e militares israelitas. Segundo Israel, Afif exerceu uma influência significativa sobre as operações militares do Hezbollah e estava em contactos com altos funcionários e diretamente envolvido no avanço e execução das atividades terroristas do Hezbollah contra Israel. Na faixa de Gaza, um ataque israelita numa tenda que abrigava pessoas deslocadas em Khan Yunis matou 2 crianças e os seus pais durante a noite, disseram as autoridades palestinianas. Os presidentes do Brasil, Lula da Silva, dos Estados Unidos, Joe Biden e mais 79 países lançaram a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa que pretende erradicar a fome e a pobreza no mundo até 2030. O lançamento aconteceu na abertura da Cimeira do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. A União Europeia e a União Africana e a Aliança propõe-se elaborar e financiar políticas de combate à fome e à pobreza com modelos distintos para cada região do mundo. Por outro lado, o presidente da China, Xi Jinping, anunciou na cúpula do Grupo dos 20, no Rio de Janeiro, uma iniciativa com o Brasil, a África do Sul e a União Africana para canalizar inovações científicas e tecnológicas para o Sul global. A Grã-Bretanha impôs hoje sanções contra a Companhia Aérea e a Transportadora Nacional do Irão, medidas que disse terem sido tomadas em resposta à transferência de mísseis balísticos do Irão para a Rússia. A companhia aérea Iran Air e a de navegação Islamic Republic of Iran Shipping Line vão enfrentar um congelamento de bens pelo seu papel no fornecimento de armas à Rússia. No Senegal, o partido PASTEF do presidente Bassirou Diomaye Faye deve conseguir 3/4 das cadeiras na Assembleia Nacional nas eleições parlamentares realizadas ontem, isto de acordo com as projeções baseadas em resultados parciais positivos. O primeiro-ministro de Fai, Ousmane Sonko, é apontado por observadores políticos como o grande responsável pela projetada vitória esmagadora.
Era o João Santa Rita apresentando aqui as notícias, quando são 12:35 aqui em Washington. Seguimos por este espaço de reportagem. Pelo menos 2 pessoas morreram e 9 ficaram feridas, baleadas pela polícia nesta segunda-feira, no bairro 7 de Abril, um subúrbio de Chimoio, na província moçambicana de Manica. O nosso correspondente André Catoeira reporta que tal aconteceu quando agentes da polícia reprimiam uma revolta popular provocada por aquela força de segurança. Contaram ao André Catoeira várias testemunhas. Um agente da polícia ficou igualmente ferido na revolta.
Segundo relatos consistentes de vários moradores, a revolta iniciou no princípio da manhã, depois que agentes da polícia deitaram fogo e saquearam pela madrugada um armazém coletivo de vendedores informais e uma barraca pertencente a Pauline White, amigo pessoal do candidato presidencial Venâncio Mondlane. Pauline White era tido como um homem que mobilizava massas em apoio aos protestos convocados por Venâncio Mondlane, candidato apoiado pelo Podemos, contra os resultados eleitorais e a brutalidade policial em mais uma fase dos protestos. Em declarações à Voz da América, Pauline White explicou.
Tiraram aquelas câmaras todas e que é para não ser visto. Então é aquilo que, isso que aconteceu, queimaram a minha banca, tudo, não se recuperou nada, que foi queimado. Sim, porque eu tive de manhã para poder dizer como que fui na esquadra, falei com o comandante provincial, por que vocês estão a fazer isso? Mandaram pessoas, então queimaram a minha banca. Tiraram todas as guardas, estavam em controle das lojas, tudo. Vem um outro comando aí para comandar, para sair daqui, mandar retirar todas as guardas, tudo.
Em resposta, um grupo de vendedores, parte dos quais que perdeu produtos no ataque ao estabelecimento, revoltou-se contra a polícia, que disparou balas reais para reprimir a manifestação de repúdio, tendo 2 pessoas sido baleadas de forma fatal. Juvenal Chitovelle, diretor clínico do Hospital Provincial de Chimoio, referiu que, além da morte, há feridos graves e ligeiros entre as vítimas.
Nós recebemos 10 pacientes vítimas de ferimentos. Destes, 3 precisaram de ser levados ao bloco operatório para cirurgias de emergência, sendo que 1 tinha um ferimento na cabeça, este estava em muito mau prognóstico e acaba de falecer. O segundo tem um ferimento no abdômen, foi operado e está estável. A terceira é uma paciente de sexo feminino, que teve um ferimento no membro inferior, uma fratura exposta, está nesse momento no bloco operatório a ser operada. E tivemos um total de 6 internados e o restante do grupo está ainda em observação aqui no Banco de Socorros, à espera de exames como raio-x e outros.
A população revoltou-se contra a brutalidade da polícia e incendiou o posto policial de Macababo, no mesmo bairro, onde continuaram confrontos entre os manifestantes e a polícia até o início da noite. A polícia não respondeu de imediato ao nosso pedido de comentário. Um total de 28 mortos e 200 detidos já foram contabilizados durante a quarta fase das manifestações de 13 a 18 de novembro, tida como a mais sangrenta, segundo a plataforma de monitoria eleitoral DECIDE, e há dezenas de viaturas incendiadas em Maputo, Manica, Zambésia e Nampula. O analista político Wilker Dias alerta para a existência de um grupo à margem das manifestações a operar na vandalização de viaturas e estabelecimentos comerciais para manchar a postura das manifestações que se pretendem pacífica contra os resultados eleitorais.
As pessoas que têm praticado os saques e etc. estão ligados a uma outra parte que acabam aproveitando as manifestações por efeito e até culpabilizando os manifestantes de tudo o que vai ocorrendo. Mas é importante que nós não nos esqueçamos que há já algumas deficiências funcionais no setor securitário em Moçambique.
A instabilidade no país corre o risco de extravasar a sua fronteira e criar problemas aos seus vizinhos. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral está a discutir a situação de Moçambique em cimeira que decorre desde 16 de novembro em Harare, a capital do Zimbábue. Falou-vos André Catoeira para a Voz da América.
Obrigado, André Catoeira. Nós continuamos desde Washington a fazer esta transmissão. Uma breve nota também sobre Moçambique. O Conselho Europeu concordou em fornecer às forças de defesa do Ruanda um montante adicional de 20 milhões de euros para apoiar o seu destacamento em Moçambique, onde está a ajudar a combater uma insurgência apoiada pelo Estado Islâmico. O portal Bloomberg reporta que os fundos irão para equipamento pessoal e custos de transporte aéreo estratégico, disse aquela instituição da União Europeia em comunicado nesta segunda-feira. O financiamento acrescenta-se ao mesmo montante que a União Europeia comprometeu anteriormente, isto em dezembro de 2022. De Moçambique, vamos a Cabo Verde. O governo deste país criou recentemente o Centro Nacional de Coordenação do Mecanismo de Alerta Precoce e Resposta, cuja missão é analisar dados e informações sobre as situações que ameaçam a paz e a segurança humana, independentemente de serem de origem externa ou interna. Este mecanismo de alerta, cuja ideia foi lançada pela CDAO, que é a Comunidade de Estados da África Ocidental, em 1999 e formalizado em 2015, que o Executivo da Praia cria agora, vai trabalhar em colaboração especial com outros centros de alerta precoce regionais que fazem parte da rede de alerta e resposta. Em entrevista à Voz da América, concretamente o meu colega Álvaro Lúcio Andrade, o Brigadeiro-General Antero Matos considera que o centro é de muita importância e isto foi na conversa que ele teve com o Álvaro Lúcio Andrade.
É um centro que irá trabalhar não só para o governo de Cabo Verde, mas irá também partilhar essas informações com os demais centros da nossa zona e de toda a região da CDO. Porque vem colmatar uma lacuna. Nós não tínhamos um centro com essa abrangência. Essa será de grande utilidade para a luta contra a criminalidade em Cabo Verde, para a prevenção de conflitos de toda a natureza no nosso país.
O mecanismo está ligado à CDAO, também um pouco poderá fornecer informações à União Africana. É um centro que poderá alargar-se para outro tipo de relacionamento. Estou a pensar nos Estados Unidos, que têm feito uma aproximação com o Cabo Verde, tem tido uma aproximação cada vez maior no campo da defesa, também com os centros da Espanha e da Holanda no combate ao tráfico de droga, nomeadamente que sai da América do Sul para a Europa. Esse centro poderá passar a ter um papel maior ainda do que apenas ligado só à CDAO?
Certamente. É um centro da CDAO, está incorporado no sistema de alerta precoce da CDAO, mas é um centro nacional. E, como tal, trabalha para o governo e, obviamente, que o governo irá utilizar de acordo com as suas necessidades. E eu estou convencido que esse centro, não existindo uma outra instituição com essas características, esse centro será aproveitado também para cooperar com instituições de outros países, como eu referi, os Estados Unidos da América, Espanha, Portugal e alguns países, a Marrocos também, que é um centro que trabalha assuntos dessa natureza. E o que me faz dizer isso é que, para além de ser uma coisa evidente, também o próprio governo dos Estados Unidos tem estado a apoiar a CDO na implementação desses centros, é porque certamente os Estados Unidos terão interesse no seu funcionamento e irão também aproveitar-se da cooperação entre Estados para beneficiar de eventuais informações que esses centros possam disponibilizar.
Era o Brigadeiro-General Antero Matos, em conversa com o Álvaro Gero Andrade, e isto a propósito da criação, pelo Governo de Cabo Verde, do Centro Nacional de Coordenação de Mecanismo de Alerta Precoce e Resposta. 12h44 aqui em Washington, de Cabo Verde, vamos a São Tomé e Príncipe. Reporta o Oscar Medeiros, que há décadas que cerca de metade da população São Tomé não tem acesso à água potável, segundo dados da Empresa Nacional de Água e Eletricidade, que é a EMAI, que diz que tal resulta da falta de investimento, enquanto a população fala em ausência de vontade política. Oscar.
De norte ao sul do arquipélago, com cerca de 1000 quilómetros quadrados, há milhares de pessoas a consumirem água do rio sem qualquer tratamento, devido à incapacidade da Empresa de Água e Eletricidade EMAI para fornecer água potável à população. Entre os 6 distritos de São Tomé, Lembaque, Cauê e Cantagalo, são onde existem mais pessoas sem acesso à água potável. A EMAI tem 16 sistemas de tratamento e abastecimento de água, mas a maioria data do período colonial. Valdemiro do Rosário, responsável do setor de distribuição de água, está a tentar resolver um problema na captação de Canga.
É um canal que foi construído na era colonial para irrigação e é o mesmo canal que foi aproveitado como conduta de adução. Bem, com certeza a Natura foi dimensionada para uma certa quantidade de água e agora ela agora está trazendo mais quantidade de água. O que é necessário é substituir esse mesmo canal por conduta.
E como se não bastasse, de acordo com os responsáveis da EMAI, 40% da água potável que vai para a rede de distribuição não chega à casa dos consumidores, devido ao envelhecimento da conduta, sobretudo na cidade capital. Perante a crise, nas últimas décadas, emergiram no país os chamados comerciantes de água, que vendem o precioso líquido ao preço de 25 dólares o metro cúbico, cerca de 150 vezes superior ao valor praticado pela EMAI.
Esses nossos tais comerciantes de água, o que é que eles fazem? De vez em quando, quando há deficiência em termos de abastecimentos, eles vão buscar água do rio. Portanto, a água do rio não está apta para ser consumida pela população. É uma água que é nociva. Essa gente vem com a água do rio, mete nas suas cisternas e vende à população.
Era Timóteo da Costa, chefe do departamento de água da empresa de água e eletricidade. Adílio Abreu vive nos arredores da cidade de São Tomé e lamenta a incapacidade dos sucessivos governos para satisfazer um direito básico da população.
Se os políticos governantes tivessem o objetivo de realmente irmos resolvendo os problemas de base da população, certamente a água estaria incluído num desses problemas e nós já há tempo o teríamos resolvido. Falta de foco, falta de objetividade na resolução dos problemas básicos da população.
Sobre as empresas que vendem à população água imprópria para o consumo, este cidadão não compreende a passividade das autoridades.
A lei deveria cair sobre essas pessoas. Se nós tivéssemos um país que realmente os tribunais funcionassem, a justiça funcionasse, essas pessoas já seriam levadas para a barra de justiça, porque realmente o que estão a fazer é crime. É crime vender água do rio com o rótulo de água potável.
O analista político Liberato Muniz também considera que há pouco interesse político em resolver um problema que, segundo ele, todos sabem que é a origem de um grave problema de saúde pública no país.
Não tem havido nenhuma estruturação em relação àquilo que é essencial e particularmente em relação à água, que é, como diz bem, algo que nós temos em excesso em São Tomé e Príncipe. Não há uma planificação em relação àquilo que é o futuro e não há uma preocupação com a saúde pública. E mais uma vez fica visto que em São Tomé e Príncipe toda a gente aproveita as áreas essenciais de que nós precisamos, não para resolver o problema do país, mas para fazer os seus próprios negócios. Eu julgo que tem que haver mesmo uma intervenção muito forte da sociedade civil, porque os nossos políticos, os partidos políticos, não estão preocupados com o São Tomé e Príncipe para aquilo que nós vemos.
Oscar Deres, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. São Tomé e Príncipe, um país que, segundo a projeção das Nações Unidas, tem pelo menos 237 mil habitantes. A reportagem do Oscar dando conta de que pelo menos metade da população não tem acesso à água potável. O presidente da Guiné-Bissau inicia amanhã novas consultas para a marcação de nova data para as eleições legislativas antecipadas. O anúncio foi feito pelo chefe de Estado no fim de semana ao falar à imprensa no aeroporto Oswaldo Vieira, em Bissau, a capital. O Omar Sissoko Embalu acrescentou que a data será fixada entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025 e reiterou que tudo o que o Supremo Tribunal de Justiça decidir sobre as eleições é inegociável. Este posicionamento refere-se à decisão do Supremo, que recusou as candidaturas das coligações PAI Tararanca, vencedora das eleições de 2023, e Cabaz Garande. Só vão às eleições os partidos admitidos pelo Supremo Tribunal de Justiça, disse o presidente Omar Sissoko Embalo. Recordamos que, depois de dissolver a Assembleia Nacional Popular a 4 de dezembro, 4 meses depois do governo liderado pela coligação PAI Tararanca, vencedora das eleições de 4 de junho ter sido empossada, Sissoko Embalo marcou as eleições legislativas para 24 de novembro. Decidiu adiá-las outra vez, depois do governo de iniciativa presidencial ter dito não haver condições para a realização do ato. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden iniciou no domingo uma viagem histórica ao Brasil, tornando-se o primeiro presidente americano em exercício a visitar a floresta da Amazônia para assinalar os seus esforços na luta contra as alterações climáticas. Biden participará na cimeira de 20 maiores economias, o G20, esta segunda-feira no Rio de Janeiro, onde serão discutidos o clima, a redução da pobreza e outras questões globais. A jornalista da Voz da América, Patsy Widakusharwa, está a viajar com o presidente e tem aqui a reportagem da Voz da América, apresentada pela Voz da América Português.
Desflorestação, erosão costeira e danos causados pelo fogo na maior floresta tropical do mundo são algumas das cenas que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viu domingo. Foi o primeiro presidente americano em funções a visitar a Amazônia. Em Manaus, a capital do estado do Amazonas, Biden anunciou que, sob a sua administração, os Estados Unidos ultrapassaram o objetivo de fornecer 11 mil milhões de dólares por ano em financiamento internacional para o clima em 2024, uma componente fundamental na luta contra as alterações climáticas, pressionado pelos países do sul global.
A luta pela proteção do nosso planeta é literalmente uma luta pela humanidade para as gerações vindouras. Pode ser a única ameaça existencial para as nossas nações e para toda a humanidade.
Biden reuniu-se com líderes indígenas e anunciou investimentos dos Estados Unidos em várias iniciativas climáticas, incluindo 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônico. De Manaus, Biden dirigiu-se para a cimeira das 20 maiores economias do G20 no Rio de Janeiro, onde fontes diplomáticas disseram à Voz da América que temem que os esforços dos Estados Unidos em matéria de alterações climáticas sejam drasticamente reduzidos sob a nova administração de Donald Trump. Durante o seu primeiro mandato, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, o principal fórum multilateral do mundo para mitigar as alterações climáticas. Biden disse que está a deixar a Trump e ao país uma base sólida para construir, se assim o desejarem. Biden apresentou o seu legado climático em termos económicos, a corrida entre países para aproveitar a revolução da energia limpa.
É verdade que alguns podem querer negar ou atrasar a revolução da energia limpa que está em curso na América, mas ninguém. Ninguém pode revertê-la.
Segundo consta, Trump está a planear reverter os atuais créditos fiscais para a compra de veículos elétricos, a parte da legislação assinada por Biden sobre energia limpa e alterações climáticas. Trump tem repetidamente chamado às mudanças climáticas de farsa. No entanto, o conselheiro-chefe do presidente brasileiro disse que não vai prejulgar o governo de Trump.
Mais adiante.
Julgo as ações. Veremos mais tarde como essas ações evoluem e depois falaremos. Para já, Biden tem sido um bom parceiro para o Brasil, para o presidente Lula.
No G20, que começa esta segunda-feira no Rio, Biden vai concentrar-se nos direitos dos trabalhadores e no crescimento económico limpo e participará no lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Essas também são iniciativas que muitos diplomatas aqui temem que não recebam o apoio dos Estados Unidos sob Trump, que cortou o financiamento da ajuda externa enquanto estava no cargo.
E agora, nesta emissão vespertina, antes de seguirmos para a página do desporto com João Santa Rita, o Sérgio Inhambe conta-nos que centenas de mineiros ilegais estão no subsolo numa mina encerrada na África do Sul. Os Zama-Zama, como são conhecidos, estão no impasse com a polícia que bloqueou o fornecimento de alimentos para obrigá-los a sair e prendê-los pela mineração ilegal.
Rosaline veio do Zimbábue. À semelhança de vários outros familiares desesperados de centenas de mineiros ilegais, espera a entrada desta mina abandonada em Stilfontein, na África do Sul, na esperança de ver o seu familiar sair deste poço. Os mineiros, ou Zama-Zama, aqueles que tentam em Zulu, estão no impasse com a polícia sul-africana que lhes bloqueou o abastecimento de comida e água e está a tentar forçá-los a sair para os prender por entrarem ilegalmente na mina abandonada em busca de restos de ouro.
Estou aqui à espera destes jovens que estão a morrer, jovens da minha terra, o Zimbábue. É melhor que a África do Sul entregue esses jovens para que os possamos levar para casa e enterrá-los. É só isso que estamos a pedir.
Mais de 1000 mineiros ilegais já ressurgiram nas últimas semanas com a repressão da polícia e pelo menos um cadáver também foi trazido à superfície. Alguns voluntários e habitantes locais que tentaram fornecer alimentos aos mineiros foram impedidos pela polícia. Tsabangi Morulani é um deles e descreve o estado crítico que presenciou.
Em relação às condições, não quero mentir. Eles estão a passar fome há algum tempo. Pode ver-se que são apenas ossos. A pele está apenas a cobrir o osso neste momento. Estão muito críticos, nem sequer conseguem falar, não conseguem beber.
A ministra da Presidência Sul-Africana, Kumbudzi Nyatsevane, foi criticada por ter reiterado que o governo não enviaria nenhuma ajuda por se tratar de criminosos. Os Zamazama têm uma reputação manchada entre uma parte da população sul-africana que associa a sua atividade ao aumento da criminalidade. Mas Ayanda Dambene, um dos mineiros que ressurgiu recentemente da mina abandonada, apela a mais humanismo porque os seus colegas, segundo ele, estão a morrer.
Esta operação da polícia parou tudo. Estamos a sofrer debaixo da terra. Alguns de nós morreram. Alguns de nós estão doentes, em estado crítico. No subsolo não resta nada para alguém comer, beber ou qualquer coisa que possa fazer um ser humano sobreviver. Não há mais nada no subsolo. Viemos aqui por causa da fome. É por isso que vou ao subsolo, pela minha família, para lhes dar de comer e por mim também.
Muitos dos que fazem o arriscado trabalho nas minas abandonadas na África do Sul são provenientes de países vizinhos.
Na página desportiva, temos claro que está a começar com o futebol africano, os jogos de qualificação para o CAN 2025, jogos de qualificação que terminam hoje. Angola a jogar com o Sudão, a um jogo na Líbia, devido à guerra civil no Sudão, e para os palancas negras, isto já não conta para nada. Angola apurada. Até ao início da jornada 2, já estavam qualificadas 19 equipas, faltavam 5. Os suspeitos do costume estão lá, Marrocos, Camarões, Argélia, Senegal, Egito, Nigéria, a assinalar o regresso do Congo Democrático de Angola, claro está, Guiné Equatorial e África do Sul. Amanhã é que os olhos dos palopes estão virados para o jogo entre Guiné-Bissau e Moçambique. Moçambique que no fim de semana perdeu com Mali, que se qualificou. Isto no grupo I, onde Mali tem 11 pontos, Moçambique tem 8 e a Guiné-Bissau tem 5. Na primeira volta, recordemos, Moçambique bateu a Guiné-Bissau por 2-1. Guiné-Bissau a ter que ganhar. A Moçambique basta-lhe um empate. O treinador dos Mambas, Chiquinho Conde, diz que a equipa não vai jogar para isso e lembra o sucesso de Moçambique em jogos fora.
O que iremos fazer para conseguirmos qualificar no próximo jogo frente à Guiné? Não podemos ir para lá para empatar o jogo. Isso nunca. Não é essa a nossa filosofia. Eu acho que o historial diz tudo, não é? Nós, se reparar, fomos empatar fora com o Mali. Fomos ganhar fora ao Eswatini. Fomos ganhar fora ao Guiné-Conakry.
Não é? Era Chiquinho Conde, treinador da seleção moçambicana. Vamos seguir com atenção amanhã. A seleção moçambicana já está na Guiné-Bissau e também foi acompanhada de alguns adeptos. Hoje, na Europa, também temos jogos da Liga das Nações. Alguns jogos chamam a atenção, nomeadamente Sérvia-Dinamarca, Espanha-Suíça e Croácia-Portugal. Portugal já qualificado, vai alinhar-se em alguns dos principais jogadores, mas o defesa João Cancelo está confiante num bom jogo.
Acho que temos um pouco de tudo na nossa seleção. Temos velocidade, técnica, também temos alguns jogadores físicos, menos do que a Croácia, mas acho que ainda agora tivemos a ver vídeos da Croácia e acho que eles são uma equipa também muito técnica. Acho que é uma equipa que está praticamente ao nosso nível. Vai ser um grande jogo, certamente, a nível técnico, porque tanto de um lado como do outro vão ter jogadores de altíssimo nível. E esperemos que a vitória saia para o nosso lado.
João Cancelo, da seleção de Portugal. Ontem, a salientar as que basadas da Inglaterra e Noruega. Inglaterra deu 5 à Irlanda, Noruega 5 ao Cazaquistão, com 3 golos de Haaland. Com estas vitórias, garantiram a subida direta à Liga A da Liga das Nações.
E assim marcamos o ponto final. Um forte abraço da Aquila Williams, do Gem Faria, do João Santa Rita e de mim, Amâncio Miguel. Nós voltamos amanhã para mais uma emissão da Voz da América em português para a África. Continue com www.voaportugues.com. Muito boa noite.